Bom dia, senhores deputadas, senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião, temos uma agenda grande. Primeira questão que queria colocar aos senhores deputados, tenho um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para podermos antecipar a discussão do ponto 6 da nossa agenda, por força da necessidade de alguns senhores deputados terem depois de se ausentar para outros compromissos parlamentares. Se ninguém se opuser, assim faremos. Deixo apenas a nota, estamos a tentar contactar o CDS-PP, porque o ponto 6 trata-se de um requerimento do CDS-PP, e para proceder à referida antecipação precisamos do CDS-PP ou na sala ou ligado por Skype, o que atualmente não aconteceu. Portanto, assim que isso aconteça, anteciparemos o ponto 6. Começando então pelo ponto 1 da nossa agenda, para já, deram entrada e baixaram esta comissão uma proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, relativa à inclusão de novas substâncias psicoativas na Lei de Combate à Droga. Este diploma é um diploma sui generis, porque não tem que ver com a atualização das tabelas, tem que ver com a inclusão de uma norma na legislação sobre esta matéria, determinando, enfim, eu diria que é um bocado de lá para ali, mas determinando que haja uma atualização célere, ouvindo o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Eu, do meu ponto de vista, esta matéria terá de ser ouvido, pelo menos o Infarmed. Presumo eu que seja o Infarmed quem procede às atualizações de acordo com as orientações europeias. Normalmente isto são transposição de diretivas. Tem que ser feito por proposta de lei, embora governos anteriores já tenham tentado desburocratizar esta matéria e tentar que isto pudesse ser atualizado por portaria, mas uma vez que isto implica uma matéria penal e na prática a tipificação de crime por tráfico ou de droga ou por produção, tem que sempre ser feito por lei da Assembleia. Esta norma, no entanto, não é de atualização, é uma norma que eu não sei até que ponto é que... Bom, enfim, não vale a pena tecer comentários sobre isto, isto tem que ser distribuído, mas eu já pedi para ser ouvido pelo menos o Infarmed. Não sei, acho que não vale a pena ouvir o Observatório da Droga e da Toxicodependência, porque esse tem que ver com o resultado da utilização das drogas e não propriamente com aquilo que está na sua gênese. Penso que o que está na sua gênese é o Infarmed, que tecnicamente tem responsabilidade sobre esta matéria. Bom, mas dito isto, temos que nomear um relator, independentemente da solicitação. Senhora Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. O PSD indica a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa como relatora.
Sim, senhor.
Se ninguém se opuser, obviamente.
Claro, era isso que eu ia perguntar, se alguém tem outra sugestão, não sendo o caso, fica então como relatora a senhora deputada Sara Madruga da Costa e diligenciaremos de imediato, pelo menos a audição do Infarmed, sendo certo que há uma segunda questão que eu queria colocar aos senhores deputados, que é esta matéria, em bom rigor, por não se tratar da alteração em bom rigor, por não se tratar da alteração da tabela das substâncias e, portanto, não ter que ver diretamente com a questão penal, ter que ver antes com a questão procedimental de atualização, eu interrogo-me se isto não devia estar, era na Comissão de Saúde. Porque o que é que isto tem que ver connosco, na prática? Tem que ver connosco aquilo que é a inclusão em matéria que dá lugar à intervenção penal ou criminal, a investigação e a intervenção criminal. A proposta que aqui está é uma questão a anteriori, é uma questão prévia a essa matéria. Portanto, tem que ver com os procedimentos a adotar pelas autoridades nacionais relativamente à atualização das matérias que são consideradas, e isso é uma questão de tecnicidade que tem que ver, do meu ponto de vista, a saúde, fundamentalmente. Portanto, eu interrogo-me aos senhores deputados se não entendem que devíamos solicitar que isto transitasse para a Comissão de Saúde, independentemente, podemos desde já diligenciar o pedido de parecer ao Infarmed para se ganhar tempo. se concordassem. Se concordasse, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas estas novas substâncias psicoativas, cuja inclusão será suposto acontecer, não estão já classificadas como substâncias estupefacientes?
Sra. Deputada, eu por acaso conheço bem este assunto, porque quando estava no Governo passava-me isto regularmente pelas mãos. A questão coloca-se da seguinte maneira. Enfim, o tráfico e a criação de substâncias psicoativas anda muito à frente da lei. Ou seja, os meliantes, digamos assim, passam a vida a inventar produtos novos para colocar no mercado. E para que esses produtos possam ser perseguidos criminalmente, por serem considerados, tem de haver uma classificação técnica que, relativamente a esses produtos novos, os integre na lista. A listagem hoje em dia são anexos e anexos, e atualmente isto é feito internacionalmente, naturalmente, e atualmente isto normalmente é feito através de diretivas comunitárias que, uma vez por ano ou duas vezes por ano, vão procedendo de acordo com aquilo que vai sendo detectado em circulação no mercado, digamos assim, no mercado entre aspas, vão classificando determinado tipo de substâncias como proibidas. E elas, ao acontecer isso, são emitidas diretivas e as legislações nacionais adotam, transpõem isso para a sua diretiva, incluem-nos nos anexos das matérias proibidas e, portanto, passíveis de... O que está aqui não é um desses casos. O que está aqui é vir dizer que esse processo, esse procedimento de inclusão nas tabelas deve ser, digamos, deve ter em conta, que eu acho assim, enfim, eu não tenho a certeza se é o Observatório Europeu, porque o Observatório Europeu, como o próprio nome diz, é um observatório. Eu acho que atualmente é a Agência Europeia, essa sim, agência e não observatório, essa sim é que acho que é aquela que vai classificando de acordo com, enfim, as novidades que aparecem, vai classificando como sendo matérias a incluir ou a não incluir, ou a retirar das tabelas. E depois os Estados Nacionais têm que transpor isso. E, portanto, como eu referi, eu tenho dúvidas que isto tenha a ver connosco, com a Primeira Comissão. Eu acho que isto é uma questão de tecnicidade mais relativamente a como classificar determinado tipo de princípios ativos, como psicóticos ou não psicóticos, de geradores de dependência, de adições ou não de adições, e isso é matéria que tem mais que ver com a saúde do que connosco. E, portanto, se concordassem, pedindo desculpa, independentemente de, para já, ir solicitando um parecer ao Infarmed, para se ganhar tempo, pedia aqui aos serviços que preparassem um ofício para enviar ao Sr. Presidente da Assembleia, atendendo à matéria, e se isto pudesse ser enviado para a Comissão de Saúde. Baixou também esta Comissão o Projeto de Lei 701, que tem que ver com a consagração de crimes de violação, que é da Iniciativa Liberal, crimes de violação, de coação sexual e de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência como crime público, bem como o Projeto de Lei 702, da deputada independente Cristina Rodrigues, que também tem que ver com uma alteração ao Código Penal, atribuindo natureza de crime público a crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. Não são rigorosamente sobre os mesmos artigos do Código, mas são claramente sobre a mesma matéria. Sobre isto, eu lembrava apenas que estão ainda pendentes, porque foram distribuídos no mês de fevereiro, dois projetos de lei. Um à Sra. Deputada Cláudia Santos, que é o Projeto de Lei 672, também da Sra. Deputada Independente, sobre a liberdade de autodeterminação sexual e criminalizando a divulgação não consentida de fotografias ou vídeos. E o 698 está com a Sra. Deputada Mónica Quintela, sobre penas aplicáveis contra a autodeterminação sexual de menores contidos por meios informáticos. Enfim, o que eu perguntava era quem é que, talvez uma das senhoras deputadas, uma vez que há alguma conexão de matéria, embora não seja rigorosamente a mesma coisa, são diplomas diferentes, podia ficar, quem é que se voluntariava para ficar com estes dois diplomas, um da Iniciativa Liberal e outro da senhora deputada Cristina Rodrigues. já lá vou. Senhora Deputada Cláudia Santos.
Bom dia a todos, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu apresentarei o parecer relativo ao Projeto de Lei 762 a tempo da próxima reunião e fiz o parecer do Projeto de Lei 250 do Bloco de Esquerda, que também pretendia tornar público o crime de violação. E, portanto, manifesto a minha disponibilidade relativamente ao Projeto de Lei 701 e 702. Sim.
Se ninguém se opuser, agradeço à Sra. Deputada Cláudia Santos. Ficava então a Sra. Deputada Cláudia Santos como relatora dos projetos de lei 701 e 702. Entretanto, eu tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que está por Skype, que eu cumprimento, que ainda se queria pronunciar sobre a matéria relativa à PPL 75, que há pouco abordámos. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra. Bom dia.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Não é tanto uma pronúncia, era só uma dúvida. Era se o pedido que formularíamos seria de redistribuição à Comissão de Saúde, mantendo conexão com a nossa e, portanto, havendo ainda lugar à emissão de parecer, ou se era remessa por completo da iniciativa para a Comissão de Saúde. É que no passado, como de facto temos tido a competência e, portanto, temos emitido parecer sobre a atualização da tabela e, portanto, até, no fundo, aquilo, não digo que seja expediente ou que seja quase a tarefa regular, mas que na prática tem acabado por ser, poderia ter algum interesse, pelo menos, para acompanhar qual a evolução do outro lado, caso depois continuem a chegar atualizações à tabela. Portanto, era, no fundo, fazer a pergunta, mas sugerir que nos mantivéssemos no ofício que remetesse ao Sr. Presidente, que mantivéssemos a conexão, não como comissão principal, mas pelo menos para acompanhar e eventualmente emitir parecer na mesma.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, pela minha parte, estou totalmente de acordo, não vejo qualquer tipo de objeção. E se ninguém se opuser, eu vejo, estou a olhar aqui à volta da sala, privilégio que o Sr. Deputado não tem, mas eu neste momento tenho, e vejo o assentimento das várias bancadas e, portanto, assim se fará. Obrigado, Sr. Deputado. E no ofício a sugerir o reenvio desta matéria para a Comissão de Saúde, solicitaremos também que esta comissão seja mantida como, não como comissão competente, mas em conexão relativamente a esta proposta de lei. Continuando então, temos ainda a baixar nesta comissão o Projeto de Lei 705 do Bloco de Esquerda, que reforça a proteção de crianças e jovens em acolhimento, procedendo a uma alteração da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Quem é que, relativamente a este diploma, se voluntariza para ficar como correlatório? Eu chamava a atenção... Sra. Deputada Cláudia Santos, porque eu acho que o seguinte deveria ficar com o PSD. Pois. Sra. Deputada Cláudia
Santos.
Muito
obrigada, Sr. Presidente. Nós sugerimos a Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigado. Não havendo a objeção, fica a Sra. Deputada Isabel Rodrigues com o Projeto de Lei 705 do Bloco de Esquerda. E, por último, em termos de projetos de lei, temos o 706 do Partido Socialista, que tem que ver com a delimitação de circunstâncias em que pode ser removido ou impossibilitado o acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos. Eu penso que este é o tal diploma que o Sr. Deputado José Magalhães tinha referido no outro dia, que não podia referir, mas referiu. Eu presumo que, tratando-se do Partido Socialista, terá que ser o Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Exatamente, Sr. Presidente, e o Partido Social Democrata indica a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa para a relatora deste parecer.
Obrigado, não havendo objeção.
O que eu ao bocado dizer é, eu não sei como é que está a distribuição entre as várias forças políticas, por isso eu não sei, isto também do partido do PCP...
Quem se tem atrasado um bocadinho é o PCP e o CDS, mas tem estado mais ou menos de acordo, mas eu farei distribuir pelos senhores deputados coordenadores a listagem, que ela tem vindo a ser atualizada regularmente, e até vou pedir para que seja distribuída mensalmente aos senhores coordenadores para poderem fazer o acompanhamento. Fica então, portanto, o Projeto de Lei 706 com a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Projetos de resolução baixaram dois a esta comissão. Projeto de resolução 1010 do Partido Social Democrata, que tem que ver com uma recomendação ao Governo para a adoção da definição de antissemitismo do International Holocaust Remembrance Alliance. Pergunto ao Partido Social Democrata se pretende aguardar pelo agendamento para plenário ou quer que isto seja discutido em comissão. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Aguardar pelo agendamento em plenário, Sr. Presidente.
Muito bem, assim será. Baixou também a esta comissão o projeto de resolução 1023 da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo ações no combate à homofobia na dádiva de sangue. Não temos connosco a Sra. Deputada Cristina Rodrigues e, portanto, peço aos serviços para contactar a Sra. Deputada e para apurarem depois, junto dela, se pretende que este debate tenha lugar em comissão ou em plenário. Eu peço desculpa tirar a máscara, mas está-me a dar tosse estar a falar sistematicamente com a máscara. O ponto 1 da agenda é este. O ponto 2, projetos de voto, não baixou nenhum à comissão. Pergunto se já temos o CDS connosco ou não. Ainda não. Sr. Deputado Jorge Lacão, esperaremos mais um pouco. Passamos ao ponto 3, que tem a ver com a nomeação de um deputado para relator de um despacho que recebemos da parte do Sr. Presidente da Assembleia, com um pedido de apreciação de constitucionalidade ou não, sobre os projetos de lei 697 do Chega, o projeto de lei 697 que prevê uma alteração à lei da nacionalidade. Não é matéria totalmente nova, já tivemos anteriormente um pedido do Sr. Presidente relativamente também a esta matéria. Salvo erro, na altura o Sr. Deputado Relator foi o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não era exatamente sobre a mesma matéria, mas de qualquer maneira pergunto se alguma senhora ou senhor deputado se voluntariza para preparar este parecer de constitucionalidade. Também poderia ser do Bloco de Esquerda, não estou a... precisamos nomear um relator para este pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República relativo à apreciação de constitucionalidade de um diploma do Chega, que é uma alteração simples em dois artigos da Lei da Nacionalidade.
Sr. Presidente, se nos calhar vês, assim será, não há nenhum problema. Fiquei na expectativa de haver alguma indicação de preferência por parte do PS ou do PSD. Se assim não for...
Não tenho essa indicação e, portanto...
essa indicação gestual.
Exatamente. Se o senhor deputado... E fica o senhor deputado José Manuel
Pureza... Ficarei eu, então, senhor Presidente. Ficarei eu, então.
Fica, então, o senhor deputado José Manuel Pureza. Agradeço com este despacho pedido de apreciação relativo ao projeto de lei 697 do Chega. Temos ainda a discussão e votação de pareceres, o primeiro dos quais tem que ver com, que é da responsabilidade do Sr. Deputado José Manuel Pureza, tem que ver com os projetos de lei 661 e 662 do Chega. O parecer está distribuído, mas tem a palavra o Sr. Deputado para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei o mais rápido que conseguir. Trata-se de duas iniciativas do deputado único representante do Partido Chega. O primeiro é um projeto de lei que visa alterar o regime jurídico das armas e suas munições, que está, como sabemos, consagrado na Lei 5 de 2006. E este projeto de lei tem três alterações principais. A primeira é incluir a inclusão das munições, das chamadas munições obsoletas, no elenco de exceções ao âmbito de aplicação do mencionado regime. A segunda alteração é a inclusão da licença para uso e porte de armas das classes B, B1, C, D, E e F, como poder do Diretor Nacional da PSP, sendo que se trata, em bom rigor, de uma clarificação, se podemos assim dizer, ou de uma explicitação daquilo que já se poderia, com facilidade, inferir do disposto em outras normas da Lei 5 de 2006. Mas, enfim, trata-se, portanto, de uma clarificação. E, finalmente, a terceira alteração proposta neste projeto de lei é que as munições, as chamadas munições com projétil expansivo, deixem de constar da classe A, isto é, das munições de maior perigosidade, para a classe B, na exata medida em que há uma transferência dessas munições para outro artigo e, como tal, há realmente uma reclassificação com consequências diferentes do ponto de vista dos direitos de venda, de aquisição, de cedência e de detenção. Ou seja, com esta norma, o que se pretende, ou melhor, o que resulta desta alteração é que essas munições de projétil expansivo passam a ser passíveis de aquisição, detenção e uso por titulares de licença de classe B. O segundo projeto de lei, o número 662, visa alterar o regulamento de segurança das instalações de fabrico, reparação, comércio e guarda de armas, que consta de uma portaria governamental emanada à luz da referida Lei 5 de 2006. E a alteração substantiva é a de que coleções de armas possam passar a ser guardadas e expostas não apenas em museus, como consta atualmente da referida portaria, mas também de, passo a citar, coleções públicas ou privadas. É esta a alteração. Enfim, os dois diplomas enfermam de diversos vícios formais, porque de vez em quando aparece o anúncio de que se vai alterar uma norma e depois ela não é alterada, ou então apresenta-se como alteração uma redação que já consta de uma portaria, entretanto elaborada, de revisão da portaria de 2006 que se pretende alterar, mas eu não vou referir essa turbulência de redação. O que queria sim era, na senda do que é feito, quer na nota de admissibilidade, quer na nota técnica, suscitar um problema que tem a ver com o facto de haver uma intervenção legislativa, um projeto de lei, que contende com a competência administrativa do Governo, na exata medida em que se trata de alterar uma portaria que foi feita à luz da norma habilitante que está consagrada na Lei 5 de 2006, e como tal há, digamos aqui, um conflito aberto entre o princípio da separação de poderes e o princípio da competência legislativa genérica da Assembleia da República. Isso mesmo é dito pela nota técnica, e muito bem, e eu, enfim, faço eco dessa observação no relatório que apresento, suscitando a questão de ao longo do processo legislativo, isto eventualmente poder vir a ser sanado, creio eu, através, designadamente, de uma alteração da norma habilitante, uma vez que se está a incidir sobre a Lei 5 de 2006, isso poderá passar a ser objeto também da intervenção legislativa. De outra forma, vejo difícil essa harmonização de princípios e de regras. Assim sendo, na redação das conclusões, acrescentei apenas um subtil adjetivo, dizendo que estas iniciativas reúnem os requisitos constitucionais e regimentais necessários para poderem ser discutidos e deliberados em sessão plenária, sendo que, portanto, há aqui uma controvérsia que importa clarificar e que deixei essa nota, repito, na senda do que foi feito pela nota de admissibilidade e pela nota técnica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Tenho o pedido de palavra do Sr. Deputado André Ventura, que nos acompanha por Skype e que eu começo por cumprimentar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado José Manuel Pereira, quem agradeço também pelo trabalho. Eu gostava, sobretudo, de deixar aqui claros alguns pontos que me parecem importantes, e um deles que foi referido pelo próprio Sr. Deputado José Manuel Pereira, que em relação ao projeto 661 apresentado, prende-se de facto com uma... é quase uma clarificação, mais do que uma verdadeira alteração. E vejamos alguns aspectos que merecem alguma reflexão e que de facto são na senda dessa clarificação. Por exemplo, um dos artigos que é alterado prende-se com o facto de que não são referidas munições quando se refere a armas obsoletas. Ora, não faz sentido que não se refiram munições quando se refere a armas. Não se compreende, por uma questão de lógica, a omissão das munições, porque se as armas são obsoletas, muito mais são as munições que sejam anteriores a 1 de janeiro de 1900. E, portanto, há aqui uma omissão legal que me parece importante corrigir. Trata-se de exemplares com mais de 120 anos e que, portanto, são também necessariamente obsoletos. É uma questão de rigor e de evitar a confusão que se poderia inferir já em termos interpretativos, mas que na verdade não está na lei e que importava clarificar que se tratava de armas e de munições e não apenas de armas. Na alteração referida também pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, em que nós alteramos uma linha, acrescentamos onde referimos as munições com projétil expansivo, trata-se na verdade de um erro do legislador. As munições não são expansivas, quer dizer, o legislador usou aqui uma terminologia incorreta. A bala ou o projétil é que são expansivos, as munições em si não são expansivas. E a menção a um tipo específico de projétil, de munição expansiva, não tem qualquer justificação. Funciona apenas como uma restrição contra outro tipo de projéteis, o que também não faz sentido nenhum, nem tem nenhuma lógica subjacente do ponto de vista técnico e do ponto de vista tecnológico nesta matéria. Na verdade, é a munição com projétil expansivo, é a munição cujo projétil é fabricado com o objetivo de expandir no impacto de um corpo sólido. E, portanto, isso é o que deveria ser, na verdade, considerado. Por fim, a questão da licença e da isenção é também uma clarificação, mas é uma clarificação daquilo que nós entendemos ser um erro do legislador. Porque não faz sentido que os titulares da licença B tenham mais prerrogativas do que aqueles que estão isentos da licença B. Portanto, não faz sentido do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos valores que estão por trás da lei e do sentido teleológico da própria norma, acaba por não fazer sentido esta distinção e daí procedermos a esta clarificação. Portanto, isto em relação ao projeto 661. De facto, como disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, em relação ao outro projeto, é de facto uma alteração que nos parece importante fazer, não obstante a questão da competência e do eventual conflito, enfim, aparente ou efetivo em relação às competências e uma eventual transformação ou evolução no sentido que a norma habilitante seja alterada. Mas gostava de deixar claro que nos dois casos, para além de normas de clarificação, que o são, não são normas interpretativas no sentido jurídico ou formal do termo, porque não se está simplesmente a interpretar, há erros do legislador e há omissões do legislador do ponto de vista técnico, mas são alterações que naturalmente nos parece importante fazer neste domínio, que nos parecem fazer sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Vou devolver a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a acrescentar, ou seja, a intervenção do Sr. Deputado André Ventura é uma intervenção típica de proponente e, portanto, tem toda a legitimidade para defender os projetos de lei que apresenta. Enfim, e eu confirmo, efetivamente, que relativamente à primeira observação, que é a que diz respeito à inclusão das munições obsoletas no âmbito da aplicação, faz, enfim, creio que é uma situação que não merece qualquer tipo de reparo. Relativamente às demais, o Sr. Deputado André Ventura entendeu confirmar aquilo que, enfim, que é um dado objetivo, que é justamente aquela controvérsia sobre, digamos, a norma habilitante da portaria que se pretende rever, e, portanto, há aqui efetivamente uma assunção por parte do próprio proponente de que essa controvérsia está em aberto e, portanto, não se trata de uma invenção ou de um exagero do relatório e da nota técnica. Por fim, relativamente às munições expansivas, não há referência a essa expressão no relatório, como não podia haver. Trata-se efetivamente de munições com projétil expansivo, e não sendo eu, nem querendo ser um técnico, um conhecedor minucioso desta dimensão, muito embora ela me pareça da maior importância, pareceu-me ser muito claro que havia, isso sim, uma transferência de enquadramento normativo com consequências do ponto de vista da licitude de uso. Se depois isso é acertado ou não, bom, isso já cabe naturalmente dentro do âmbito da apreciação política de cada força, e o Sr. Deputado deputado André Ventura, tem naturalmente a sua e, portanto, não tenho nada a acrescentar sobre essa matéria. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Eu fazia só uma pergunta ao Sr. Deputado Relator. Foi ouvida a Direção Nacional da PSP sobre este...
Não, Sr. Presidente. Que eu tenha conhecimento, não. Deveria ser, certamente,
mas eu
não tomei essa iniciativa, efetivamente.
Eu acho que antes da especialidade eu pedia que se ouvisse. Porque relativamente à questão...
Faz todo sentido, claro.
Para mim, fundamentalmente, por causa da questão das chamadas munições obsoletas. À primeira vista, parece, como o Sr. Deputado André Ventura explicou, e como agora o Sr. Deputado Relator disse também, parece que é uma coisa linear. No entanto, há um aspecto que temos de ter em consideração e que nós não somos competentes para averiguar, que é, será que as munições não estão aqui porque, independentemente de elas serem obsoletas, ainda possam conter alguma perigosidade? E isso só os peritos é que podem referir. Eu tenho dúvidas, eu percebo a lógica, se as armas estão obsoletas, as munições porventura também estarão, mas o problema das munições não é a obsolescência, é a perigosidade. E essa tem que ser aferida por quem percebe disto. E, portanto, assim será, eu vou pôr à votação o relatório, de qualquer maneira, isso não afeta ao relatório, afetará sim. Afetará ou não, ou seja, não é afetar, terá que ser matéria a ponderar, caso os diplomas baixem à Comissão para a Especialidade, é matéria crucial para nós antes de votarmos depois a eventual alteração na especialidade. Vamos votar então o parecer, quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade, agradeço ao Sr. Deputado Relator. Já temos o Sr. Deputado Telmo Correia, que eu cumprimento, e passamos de imediato ao ponto 6, que tem que ver com o requerimento do partido do CDS-PP para a audição da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Eu ia dar a palavra rapidamente ao Sr. Deputado Telmo Correia, cumprimentando, para fazer uma apresentação rápida do requerimento e depois passaremos à discussão. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra. Sr. Deputado Telmo Correia, parece que não está ainda ligado, embora ele tenha respondido à minha mensagem e eu lhe tenha pedido para ele entrar por Skype, porque ele referiu-me que tinha tido um contratempo. Só por Skype é que poderia eventualmente entrar, mas parece que ainda não está. Não estando, passamos ao próximo parecer. Já está? Sr. Deputado Telmo Correia, se já me está a ouvir, vamos passar à discussão do ponto 6, requerimento do CDS-PP, e o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, o tema e o ponto deste requerimento é conhecido, não suscita dúvidas, penso que o Sr. Presidente estará a ouvir-me. Tem a ver com a audição, como o Sr. Presidente referiu aqui numa reunião de resto anterior da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna e uma audição que é pedida em função daquilo que foi o debate relacionado com o plano de combate ao terrorismo, plano que nós e não só nós CDS, mas também, por exemplo, o PSD, pedimos várias vezes que nos fosse garantido a sua existência desde logo e depois a sua complementariedade, ou seja, este plano e esta linha global exige depois uma série de desenvolvimentos, como é evidente, que tem a ver, desde logo, com os planos mais setoriais, com aquilo que é a realidade caso a caso e, inclusivamente, com os desenvolvimentos de cada um dos planos aplicáveis designadamente às chamadas proteção das infraestruturas críticas. Por outro lado, registamos também que nesta matéria, matéria de combate ao terrorismo e matéria de combate à radicalização e ao extremismo, é uma matéria em que nós vamos conhecendo alguma coisa, muitas vezes em função daquilo que a própria comunicação social nos vai dando a conhecer, seja em peças de fundo sobre situações de radicalismo, de extremismo, ou de portugueses até radicalizados no estrangeiro. Temos visto peças de fundo interessantes nessa matéria, mas nem o Razi normalmente se refere muito a esta matéria, nem nós temos alguma informação de tipo parlamentar. E, portanto, o CDS levantou esta questão, tínhamos de resto a legitimidade de o fazer na sequência de vários pedidos que tínhamos feito para que este plano existisse. Eu tive a ocasião de confrontar o Sr. Ministro da Administração Interna na última audição sobre esta matéria. O Sr. Ministro partiu até do Sr. Ministro da Administração Interna à sugestão que ouvíssemos precisamente a doutora Helena Fazenda, e portanto enquanto Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, e portanto aqui está a formalização do pedido, sendo que o nosso pressuposto é este, Sr. Presidente, e já lhe disse isto na reunião anterior, Sr. Presidente colocou-lhe bem a questão, o nosso pressuposto obviamente é respeitarmos as regras relativas a esta matéria, ou seja, nós temos a noção e não a poremos em causa em nenhuma circunstância que este plano tem que ter em larga medida uma natureza confidencial, não é isso que está em causa, mas obviamente que nem tudo terá que ser confidencial, ou seja, nós poderemos saber desde logo da existência do plano, saber que com base neste plano existirão outras realidades e outros planos mais específicos que terão que ser desenvolvidos e quais são, pelo menos, as suas intenções e os seus objetivos, por assim dizer. A reunião ainda assim poderá ser, se essa for a indicação da Sra. Secretária-Geral, à porta fechada, não temos nenhum com isso, poderá ter obviamente a limitação daquilo que puder ser dito ou não puder ser dito e portanto o tema será obviamente o combate e a ação e a prevenção da radicalização dos extremismos violentos, um bocado o ponto da situação nesta matéria, mas obviamente com respeito daquilo que é a proteção interna, de resto, enfim, já lá vão muitas legislaturas atrás, mas tivemos episódios que nós não quereríamos repetir de forma nenhuma, ou seja, não, nós não pedimos a divulgação do plano, não pedimos a violação de nada que possa ser confidencial, o que achamos é que tem que haver algum escrutínio parlamentar nesta matéria e pelo menos o Parlamento, pelo menos os deputados desta Comissão terão que ter a ocasião de questionar a Sra. Secretária-Geral e a Sra. Secretária-Geral responderá, obviamente, na medida daquilo que é o seu conhecimento, na medida daquilo que são os seus objetivos e na medida daquilo que são as intenções deste plano e que puder ser revelado sem colocar, obviamente, em causa nem em risco nada que possa ser matéria de natureza confidencial, coisa que, repito, nós respeitamos, mas a não existência de audição da Sra. Secretária-Geral, a não existência de qualquer tipo de escrutínio nesta matéria também não é nem positivo, nem desejável do nosso ponto de vista, Sr. Presidente. Basicamente é isto, é esta a nossa intenção. Nós já não ouvimos a doutora Helena Fazenda há algum tempo, faz até sentido por isso ouvi-la. Como disse, partimos até de uma afirmação perentória, eu não tenho aqui a citação, mas do Sr. Ministro da Administração Interna, que nos disse não há problema nenhum, podem chamar a doutora Helena Fazenda, seguramente fará todo o sentido que o Parlamento se interesse e queira saber sobre esta matéria, chamando atenção, Sr. Presidente, que o próprio Razi nos dá assim notícia vaga de fenómenos de radicalização, de fenómenos de extremismo, de risco, ora baixo, ou mas por vezes até moderado em Portugal, mas sem nos dizer nada do que possa ser feito ou do que possa estar a ser feito no combate a este fenómeno, que é um fenómeno obviamente preocupante, preocupante em Portugal e preocupante até noutros países que nem por isso deixam de ter algum escrutínio parlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão o requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas deputados, especialmente o Sr. Deputado Telmo Correia, a quem me dirijo mais diretamente, para começar por sublinhar que esta é uma matéria em relação à qual sempre o Partido Socialista procura uma dimensão de consenso e de máximo entendimento possível entre todas as forças políticas. Aliás, eu gostaria de lembrar que no tempo do governo de Passos Coelho, este domínio da prevenção e do combate ao terrorismo foi porventura daquelas poucas matérias aonde foi possível estabelecer um diálogo e um diálogo institucional discreto entre governo e partidos de oposição e, na circunstância, o próprio Partido Socialista, com vista a que se estabelecesse um entendimento nacional sustentado em volta do esforço de prevenção e de combate à ameaça do terrorismo. Eu próprio, nessa ocasião, por volta dos anos 2014, tive a ocasião de trabalhar com a Ministra da Administração Interna de então, a Ministra Anabela Rodrigues, justamente com vista à preparação daquilo que veio a ser a versão final do Plano de Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. E esse plano, naturalmente, é um plano complexo, na medida em que definiu diversas linhas de ação, que são estruturadas em várias áreas. A área da detecção das ameaças do terrorismo, a área da prevenção, a área da proteção, a área da perseguição e da sanção e a área de respostas mais sustentadas ao próprio fenómeno terrorista. Este plano específico a que agora alude o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Telmo Correia, ou seja, o plano de ação para a prevenção da radicalização dos extremismos violentos e do recrutamento para o terrorismo, é um daqueles planos que se situa na vertente da prevenção. Ele tem algumas dimensões. Eu gostaria de destacar aqui das condições propensas à adesão de indivíduos para a prática da atividade terrorista, na dimensão das estratégias de saída, assim refere o plano estratégico, e cito, concretizadas no apoio a pessoas que pretendam abandonar o extremismo violento, mediante abordagem interdisciplinar, alicerçada na colaboração intersectorial entre todas as autoridades competentes, e a estratégia de inclusão dos cidadãos na sociedade, mediante estimulação do sentimento de pertença, que reduzam ou impeçam as ideias radicais, o aparecimento dos designados lobos solitários, envolvendo a sociedade civil na luta contra a radicalização. Estamos, por isso, inteiramente consonantes com, intenção de conhecer melhor o que tenha sido já concretizado à volta deste plano de ação e, portanto, não temos nenhuma reserva a manifestar o nosso apoio à pretensão aqui apresentada no requerimento do CDS. Estamos mesmo disponíveis, se depois as circunstâncias o propiciarem, para que o diálogo com a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna possa mesmo ser alargado a uma avaliação mais ampla sobre o modo como tem vindo a ser desenvolvida a própria Estratégia Nacional nas suas várias dimensões que eu aqui há pouco muito sinteticamente enunciei. Isto naturalmente levanta um problema, o problema que também foi suscitado na intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia, que é o podermos compreender e, nesse sentido, distinguir entre matérias que podem e devem ser explicitadas num quadro de afirmação pública e outras que tenham natureza confidencial. Nós não excluímos a possibilidade, se for também esse o entendimento da Comissão, de que o diálogo com a Sra. Secretária-Geral possa decorrer nestas duas dimensões. Uma dimensão em que pudesse ser feita uma abordagem mais genérica com uma sessão pública e, se a própria Secretária-Geral entender que tem matéria de conteúdo mais sensível, que pudesse haver uma parte da reunião a ter com ela em que essa parte, se assim for suscitado, pudesse decorrer de modo mais confidencial. É, portanto, com este espírito de abertura e de disponibilidade para encontrar a boa solução para esse diálogo que nós queremos concorrer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito
Obrigado, Sr. Presidente. Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente este requerimento, nos precisos termos que foram referidos pelo Sr. Presidente na última reunião, em que estava precisamente, é que esta a nossa posição, e que também já foram aqui reproduzidos de alguma forma também pelo Sr. Deputado Jorge Lacão e pelo Sr. Deputado Telmo Correia. Portanto, atendendo à especialidade e ao melindre da matéria em apreço, nada teremos a opor a que a Sra. Secretária-Geral nos explique como é que está a ser feita a execução dos planos e a própria estratégia de combate ao terrorismo, como é que está a ser cumprida, sendo que, se não obstante, não caberá à Assembleia escrutinar o conteúdo em concreto desses planos, sem prejuízo de, como disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, eventualmente de forma mais restrita, podemos tomar conhecimento sobre algumas matérias que possam, que sejam suscetíveis de serem reveladas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra também. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para dar conta de que entendemos ser útil esta formulação e este requerimento. Temos tido notícia de alguns episódios de radicalização e ligados ao fenómeno terrorista. Tivemos recentemente a notícia, aliás, de que dois requerentes de asilo em Portugal, que estiveram nomeadamente a viver na Segurança Social em Aveiro, foram condenados em França por terrorismo, e portanto até tivemos várias designações a esta célula de Aveiro assim referida. É um exemplo entre muitos que temos tido, não só pela imprensa como por outras vias. De resto, encontra-se em julgamento no Tribunal Criminal em Lisboa oito portugueses que combateram na Síria pelo Daesh e que terão regressado à Europa. Eu recordo que só um deles se encontra detido em Lisboa, os outros estão ausentes. Sabemos também de vários episódios de radicalização que têm sido conhecidos, nomeadamente através pela internet e com ligações a Portugal. E até por isso torna-se muito importante saber o que é que as entidades responsáveis, ainda que tenha que ser utilizado aqui de algum sigilo em relação ao conhecimento público destas matérias, mas eu também acho, como disse o Sr. Deputado Telmo Correia, que é importante termos algum escrutínio daquilo que está a ser feito nesta matéria, compromete a segurança de todos e, não obstante ser matéria da competência do Governo, é matéria da Assembleia da República fiscalizar a orientação e a concretização de políticas de segurança pública que são fundamentais para as nossas próprias garantias de segurança. E, portanto, com esta informação toda que temos tido, era importante sabermos, não só a nível de controlo informático, mas também dos mecanismos que estão neste momento à disposição da Polícia Judiciária e do Serviço de Informações para a vigilância e acompanhamento destes fenómenos, porque eles, na verdade, têm vindo a crescer com ligações a Portugal, temos várias notícias relacionadas com isso, e, portanto, faz todo o sentido que a Assembleia possa ter uma noção do que está a ser feito e o que não puder ser dito, que possa ser revelado ou em contexto reservado, ou pelo menos que possa ser delineado em termos genéricos para que a Assembleia da República e esta Comissão possam também fazer o seu trabalho de escrutínio numa matéria tão importante. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho. Ah, tenho. Sr. Deputado Joacim de Catar Moreira.
Sim, senhora. Era para anunciar, não é que votarei favoravelmente a este requerimento. Mas sem, no entanto, deixar de enfatizar a urgente necessidade de efetivamente acompanharmos todos os fenómenos de exacerbação do discurso de ódio, seja ele de discurso de ódio online, de discurso de ódio, de motivação racial, seja o cyber bullying, isto porque estes têm estado a ser usados, digamos assim, como elementos para a radicalização, exatamente, e para o aumento da desinformação de movimentos negacionistas relacionados com a ascensão da ideologia ultraconservadora neofascista e racista, não apenas na Europa, como igualmente este é um fenómeno nacional. E é isto só.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então...
Sr. Presidente, eu queria só concluir, se fosse possível.
Tem toda a razão, Sr. Deputado, peço desculpa. Antes de passar à votação, Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito, muito breve, só para dizer que registo as palavras e dos vários grupos parlamentares, dos vários senhores deputados que intervieram. Registo inclusivamente que, na concordância do Sr. Deputado Jorge Lacão, e até pelo conhecimento que ele tem destas matérias, consegui discernir vários aspectos que seguramente a senhora Secretária-Geral nos trará ao debate em relação ao nosso sistema de segurança interna, não é? O deputado Jorge Lacão fez-nos aqui uma pequena descrição dos tópicos e dos temas do tal primeiro plano a que se referiu. É evidente que isso é o que pretendemos também ouvir agora por parte da senhora Secretária-Geral. E dizer depois que, enfim, eu posso até somar nesta matéria todas as intervenções que foram feitas, deixando, no entanto, de sublinhar um aspecto, que é, na minha opinião e na nossa opinião, o escrutínio parlamentar faz sentido. O que o escrutínio parlamentar não pode ultrapassar, por assim dizer, o que nós temos que considerar que é uma linha vermelha em relação a esse mesmo escrutínio, é toda a matéria que seja reservada ou que seja até confidencial, porque obviamente que o nosso objetivo, e o meu primeiro objetivo, é ajudar a proteger Portugal e os portugueses deste fenómeno de terrorismo e não propriamente servirmos de mecanismo de revelação de matéria que obviamente tem que ser confidencial, porque se não for confidencial não é eficaz. Mas, portanto, este é o objetivo, acho que ficou claro. Todas as intervenções deram contributo para isso. De resto, eu acho que quando nós referimos estes planos de radicalização, estamos de facto a pensar, como disse o Sr. Deputado André Ventura, sobretudo no terrorismo ligado ao Daesh e à radicalização, que é uma matéria muito presente em Portugal, muito presente em França, muito presente em Espanha, muito presente noutros países, mais até do que em Portugal, relacionada com o terrorismo islâmico, mas é evidente que o terrorismo não é um exclusivo de um determinado setor político e que outros setores políticos radicais podem também estar associados a fenómenos de terrorismo e sobre isso também, obviamente, que poderemos questionar. Isto tem um bocadinho a ver também com esta última intervenção e até a compreensão das causas, porque a compreensão das causas e a forma de atuação, como é, que meios é que existem, para onde é que eles são destinados, não os meios em concreto no terreno, mas o conceito em si ajuda-nos a compreender o fenómeno e a combater o fenómeno e as suas causas, sejam elas quais forem, e a discussão desse ponto de vista e o debate e a compreensão, sobretudo de quem governa ou de quem tem esta responsabilidade, será muito importante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Eu contactarei diretamente a Sra. Secretária-Geral. Como sabem, nos termos da Lei de Segurança Interna, tem um estatuto equiparado a Secretária de Estado. E nesse contacto, para se marcar a audiência, tentarei também averiguar com ela se ela sugere que a reunião possa ser à porta fechada ou não. Sendo certo, depois isso será uma decisão formal aqui da própria Comissão, mas eu procurarei antecipadamente junto dela averiguar disso. Vamos passar então a continuar na nossa agenda, retomando o ponto 4, apreciação de pareceres. Temos ainda o parecer relativo ao projeto de lei do Partido Socialista 666, que é da responsabilidade da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Está distribuído o parecer. Dou a palavra à Sra. Deputada para fazer a sua apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, as senhoras e os senhores deputados. A presente iniciativa foi apresentada por um conjunto de deputados do Partido Socialista e pretende proceder à primeira alteração à Lei 58/2019, que assegura a execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, assegurando o acesso de estudantes de medicina a sistemas de informação e a plataformas nas quais são registados dados de saúde dos utentes dos serviços de saúde. Foram pedidos pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que constam do procedimento legislativo em apreço. O presente projeto pretende conferir autorização legal para o acesso de estudantes de medicina a sistemas de informação e a plataformas nas quais são registados dados dos utentes dos serviços de saúde, procedendo à primeira alteração à lei que já referimos. De acordo com os proponentes, esta iniciativa surge na sequência de uma deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que ao se pronunciar sobre o protocolo a ser celebrado entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que visava a regular a criação e disponibilização de um novo perfil de acesso ao software S-Clinic para o acesso pelos estudantes de medicina aos dados pessoais relativos à saúde existentes no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, em especial os constantes dos registros clínicos, não autorizou o regime pretendido, manifestando o entendimento segundo o qual o acesso aos dados de saúde pelos estudantes de medicina por via da disponibilização de um perfil de acesso automático no S-Clinic hospitalar, que permitiria o acesso ao registro clínico da totalidade dos utentes do centro hospitalar, não tem fundamento de licitude, uma vez que o número 4 do artigo 29 da Lei 58/2019 limita-se a prever o dever de sigilo quando se verifica o acesso a dados pessoais de saúde por estudantes de medicina, não regulando o fundamento desse acesso e, portanto, não podendo funcionar como norma de legitimação do mesmo. E o acesso a dados pessoais de saúde pelos estudantes de medicina não preenche os requisitos previstos na referida alínea H do número 2 do artigo 9 do RGPD, pois, por um lado, não é admissível suportar um tratamento de dados pessoais com a finalidade declarada de fomentar o ensino e a aprendizagem numa norma que legitima tratamento de dados pessoais com uma finalidade distinta, a saber, a da prestação de cuidados e tratamentos de saúde. E, por outro lado, o acesso pelos estudantes não é, em rigor, necessário para a prossecução da finalidade que esta norma visa a alcançar. A CNPD entendeu ainda que, sob pena da violação das alíneas A, B e C do número 1 do artigo 5º e ainda do artigo 9º do RGPD, o acesso por um estudante ou mais estudantes de medicina a dados pessoais de saúde para a finalidade de aprendizagem depende de consentimento explícito, informado, livre e específico do paciente e, portanto, a disponibilização desse acesso só pode ser feita caso a caso. E, portanto, o que está aqui em causa é uma iniciativa que pretende alterar a lei e pretende ir mais além do deste entendimento da CNPD e, portanto, prevê que o acesso dos estudantes de medicina à informação clínica dos doentes nos estabelecimentos onde decorre a sua formação, sob adequada supervisão técnica, seja considerada como fazendo parte do processo de prestação de cuidados e tratamentos de saúde ou de serviços de diagnóstico e, como tal, autorizada à luz da lei. Propõe também esta iniciativa a alteração do artigo 29 da Lei 58/2019, que assegura a execução na Ordem Jurídica Nacional do Regulamento da União Europeia 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, que incide sobre o tratamento de dados de saúde e dados genéricos nos seguintes termos, de acordo com o artigo 3º. Aditamento de um novo número 3, segundo o qual a prestação de cuidados e tratamentos de saúde ou de serviços de diagnóstico por estudantes de medicina nos estabelecimentos em que decorrer a sua formação é equiparada à assegurada por médicos para efeito de acesso aos sistemas de informação e às plataformas nas quais são registados dados de saúde dos utentes, devendo o acesso fazer-se através de perfil próprio para estudantes, em condições de segurança não inferiores às demais aplicáveis aos demais utilizadores com a consequente remuneração dos artigos. A dita também do novo, número 9, que estabelece que os utilizadores devem abster-se de duplicar as bases de dados consultadas, designadamente criando ficheiros próprios com informação proveniente das bases de dados ou das aplicações a que tenham acesso, devendo ser tomadas pelas entidades responsáveis dos sistemas todas as medidas técnicas necessárias para que tal não possa acontecer. Eu vou-me escusar de referir aqui os antecedentes, porque também estão aqui bastante identificados no parceiro. Penso que ficou perceptível qual é que é o objetivo desta iniciativa da parte do Partido Socialista de alterar a lei para evitar, para consagrar a possibilidade de acesso aos dados de saúde por parte de estudantes de medicina. E, portanto, o presente projeto de lei procede à primeira alteração à Lei 58, como já referimos, e pretende conferir autorização legal para o acesso de estudantes de medicina a sistemas de informação e a plataformas nas quais são registados dados de saúde dos utentes dos serviços de saúde. E em conclusão, não é, que a presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Não tenho pedidos de palavra, portanto, penso... tenho. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos online o Sr. Deputado José Magalhães para intervir neste ponto.
Bom dia, Sr. Deputado José Magalhães. Tem a palavra para intervir sobre este relatório.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu devo dizer que nós aprovaremos com todo o gosto, diria, este relatório e parecer da sua deputada Sara Madruga da Costa, que descreve com rigor a questão que está para decisão e que tem uma urgência que nós imprimiremos ao propor a sua rápida discussão na generalidade e depois na especialidade e votação final global, havendo as condições para isso, obviamente. O problema que está descrito e bem descrito não é pouco importante. Nós fomos sensibilizados para ele por pessoas do setor, e pela leitura atenta do parecer ou da decisão da CNPD. Se a única via para se conseguir que os estudantes de medicina tenham acesso e, portanto, possam estudar dados clínicos referentes aos pacientes que acompanham, sob supervisão, obviamente, fosse uma assinatura individual conferida por cada um ou cada uma deles, dos pacientes, estaríamos a criar um sistema formidavelmente burocrático e, aliás, ineficiente, por não abranger à partida todos aqueles que não se encontrem fisicamente em condições de proceder a qualquer assinatura e qualquer consentimento, mesmo por outras formas de expressão. E, portanto, isso tornaria impraticável o sistema de estudo. Em segundo lugar, não se trata, como o parecer, aliás, também julgo que deixa antever, há que fazer uma distinção entre tratamento de dados e acesso a dados. O acesso a dados é um acesso que não permite tratamento nenhum, isto é, que não permite mexer, alterar, levar a outra dimensão aquilo que os dados revelam, etc, etc. Portanto, trata-se de saber, se quisermos ir a uma ficha clínica, fulano tal, 68 anos, hipertenso, com problema renal, grave, muito grave ou nada grave, etc, etc. Portanto, esses dados que são importantes para o estudante poder escrutinar o estado de saúde daquele a quem pretende dar cuidados, não podem estar ou não podem ser inacessíveis. E, por outro lado, a ideia de uma autorização ao conta-gotas e em cada ato médico tornaria um verdadeiro inferno. Aliás, basta transformarmos isso e pormos a palavra médicos para imaginarmos o que seria um sistema de saúde em que cada passo tivesse que ser, ou com influência no estado de saúde, tivesse que ser objeto desse tipo de procedimento autorizativo. Portanto, a via que se seguiu foi a distinção entre tratamento e acesso e depois o condicionamento do acesso, partindo-se do princípio de que ele é absolutamente essencial para que a prática da aprendizagem possa realizar-se em condições de efetividade. Portanto, primeiro bordão, primeiro pilar. Segundo pilar, a equiparação desses cuidados prestados por estudantes, que para isso têm que olhar para a ficha, e o prestado por aqueles que já concluíram o seu itinerário profissional e têm a qualidade reconhecida de médicos, é a via prática pela qual, e com base legal, obviamente é para ser aprovado através de uma base legal habilitante, e é esse caminho que propomos. O outro seria impraticável e levaria ao prolongamento. Assim se verifica hoje, que é muito anómala e altamente prejudicial. Por outro lado, ao resolvermos por esta via essa situação, criamos uma regra aplicável por toda a parte onde há ensino da medicina e não só do estabelecimento de ensino que levou a identificar este problema carecido de resolução. Portanto, votaremos este parecer. Gostaria de felicitar também a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa pelos termos em que examinou a questão e, com isso, Sr. Presidente, termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente, para cumprimentar a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa pelo parecer que elaborou e para deixar já aqui estas notas de reflexão, atendendo também ao que disse agora o Sr. Deputado Magalhães. Primeiro, as turmas de estudantes de medicina muitas vezes têm 300 alunos. Segundo, quando acompanham os seus médicos assistentes que estão a formar às enfermarias, chegam a estar juntos 30 e 40 alunos. Pergunto, todos esses 30 e 40 alunos vão ter acesso às informações clínicas prestadas sobre um doente em concreto? Todos eles vão poder compulsar a ficha clínica que pode não ser só 68 anos hipertenso e pode ter outro tipo de patologias, que por várias razões o doente pode não querer que sejam conhecidos. Pergunto também se, por outro lado, os estudantes de medicina não prestaram ainda ao juramento de Hipócrates e não estão sujeitos ao segredo profissional, que é fundamental e que os médicos estão sujeitos. E isto faz toda a diferença. Por fim, os próprios doentes e os seus familiares, como é subejamente conhecido, não têm acesso às próprias informações clínicas. Quando as pedem ao RAI, ao responsável pelo acesso à informação clínica, esbarram constantemente na CNPD, que não faculta aos próprios as informações clínicas. Queria só aqui deixar estas notas de reflexão, que não se prendem com a feitura do parecer, com a qual concordamos, obviamente, de que de resto não exprime a sua opinião, mas queria deixar aqui estas notas de ponderação, porque depois muitas vezes a discussão é sempre com o tempo muito contado e parece-me que estes elementos são de ponderar, porque é preciso ter muito cuidado, estamos a falar de muitas pessoas, muitos deles às vezes até nem concluem o curso de medicina e que, por outro lado, os próprios formadores e os médicos dão todas as informações ou dão as informações para a história clínica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Isso é matéria que se abordará na fase subsequente, se for o caso disso. Sra. Deputada Relatora, para encerrar o debate e passarmos à votação rápida, ainda temos alguns pontos antes da audição seguinte. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a todas as senhoras e os senhores deputados os comentários e os contributos que aqui deram sobre esta matéria. Obviamente que temos a plena consciência da complexidade da matéria, tendo em conta que, como muitas pessoas afirmam, os dados são o novo petróleo do século XXI e, portanto, há que haver aqui uma solução que, obviamente, será discutida na especialidade, de equilíbrio entre os direitos que aqui estão em casa e entre a possibilidade e a eventual possibilidade dos estudantes de medicina poderem aceder aos dados clínicos dos doentes, mas também não esquecer, obviamente, a forma em que isso deve acontecer para que se salvaguarde os direitos e os dados, que é uma matéria que cada vez mais assumirá uma maior complexidade e importância dos utilizadores e dos cidadãos e, portanto, obviamente que esta matéria merecerá da primeira comissão uma atenção redobrada na especialidade. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O relatório fica também aprovado por unanimidade. Tenho indicação da parte do Sr. Deputado António Filipe, que nos tem vindo a acompanhar por Skype, uma vez que está noutra comissão, que até agora tem acompanhado as votações que foram feitas aqui na comissão e que o PCP tem acompanhado no mesmo sentido. Temos agora rapidamente, estamos a escutar o nosso tempo, temos o ponto 5, já foi discutido na semana passada, tinha-se ficado apenas de encontrar uma redação síntese da parte deliberativa deste voto, foi enviada pelos senhores deputados proponentes, a seguinte redação que eu vou ler para passarmos à votação. A redação diz o seguinte: a Assembleia da República repudia e condena todo o tipo de mensagens, de atos e de discursos antissemitas, designadamente nas redes sociais, e reafirma o seu compromisso de defesa intransigente da inclusão, da aceitação da diversidade e da promoção da igualdade enquanto valores intrínsecos ao respeito pelos direitos humanos e pela dignidade de todas as pessoas e comunidades. Vou pôr à votação apenas. Eu sei que a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias pediu para intervir, mas a discussão já foi feita na semana passada e ficou apenas a votação para ser feita hoje. E, portanto, os deputados autores dos votos puseram-se de acordo neste texto que acabei de ler. E é apenas isto que vamos votar neste momento. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto nos termos propostos que eu acabei de ler fica aprovado por unanimidade. Já vemos. Vamos agora passar ao ponto 7 da nossa agenda, que é um voto proposto pela Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, que é um voto comemorativo do Dia Internacional da Mulher. O voto está distribuído. Eu, de qualquer maneira, a senhora deputada presidente da Subcomissão, penso que nos está a acompanhar online. Se quiser muito rapidamente fazer uma apresentação, eu pedia de facto que fosse rápida, porque estamos a chegar ao limite da nossa hora para a audição da senhora Secretária de Estado da Proteção Civil. Sra. Deputada Lina Lopes, tem a palavra.
Muito obrigada, Presidente. É mesmo muito rápido, porque penso que todos os grupos parlamentares receberam este voto. Ele foi aprovado pelo SINDE por unanimidade. Este voto é para ser apresentado, não pode ser na segunda-feira, mas será na próxima semana em sede de plenário, e agradecíamos que fosse efetivamente aprovado pela primeira comissão, tendo sido já aprovado também pelos grupos parlamentares e pela senhora deputada não inscrita na subcomissão de igualdade. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos então em primeiro lugar...
Eu gostava de falar, senhor Presidente, se não se importa.
Sim, sim. Então eu dou a palavra à senhora deputada Elza Paes. Eu pedi que fôssemos rápidos porque estamos a escutar o nosso tempo e depois ainda tenho a senhora deputada Joacim Catamarara. Senhora deputada Elza Paes.
A maior brevidade, Sr. Presidente, é para dizer o seguinte: havia dois votos que estavam a circular para pronúncia e também para contributos no âmbito da subcomissão. Acaba de ser apresentado apenas um dos votos. O outro também considero e pauto de grande importância, que era um voto para assinalar o dia 7 de março, o dia escolhido há dois anos pelo Governo, para assinalar o Dia de Luto Nacional pelas Vítimas de Violência Doméstica. Portanto, este voto não está a circular, não tenho informação nenhuma se ainda vai ser colocado da votação ou não. Caso não seja, eu acho que este voto do DIM terá que ter um parágrafo relativamente à realidade da violência doméstica, que poderemos obviamente organizar em conjunto, aliás até retirá-lo do outro voto para o dia 7 que não está em apreciação. Portanto, gostaria de deixar aqui estas preocupações: ou avançar só com este voto, ou avançar com os dois, ou avançar só com este, integrar neste um parágrafo que assim o drama que as vítimas de violência doméstica sempre vivem e, sobretudo, viveram ainda mais de uma forma agravada neste período de confinamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, muito rapidamente eu posso dar a explicação para a sua perplexidade. O voto referido relativo ao dia 7, eu não agendei e informei a Sra. Presidente da Subcomissão dessa questão, por uma razão muito objetiva: é que esse dia não existe. Não existe o Dia Nacional do Luto pelas Vítimas da Violência Doméstica. Esse dia não existe e, portanto, para fazermos um voto relativamente a esse dia, primeiro a Assembleia da República tem que aprovar, ou teria que aprovar, a consagração desse dia, como o dia 7 de março, como Dia Nacional. Como a Sra. Deputada sabe, a única coisa que existe foi que, em 2019, o Governo aprovou um decreto declarando luto nacional de um dia, associando depois um minuto de silêncio do Governo, no dia 7 de março, e que teve que ver com uma situação conjuntural que se passou em 2019, de um acréscimo inusitado de vítimas de violência doméstica nesse mês de janeiro. Por essa razão, o Governo decidiu decretar um dia de luto nacional, marcou o dia 7 de março, e foi celebrado esse, não é celebrado, foi respeitado esse dia de luto nacional. Mas foi um luto nacional para aquele dia, 7 de março de 2019. O próprio decreto do Governo é expresso e diz 7 de março de 2019. Não há consagração, nem da parte do Governo, nem da parte da Assembleia da República, de um qualquer dia nacional, que terá, se isso acontecesse, teria que ser repetido depois todos os anos, para uma determinada data. Por essa razão, o voto, do meu ponto de vista, não faz sentido. Porventura, primeiro, se alguém quisesse, teria que propor a criação desse Dia Nacional. Abro aqui um parênteses apenas para lembrar aos senhores deputados e aos senhores deputados que, do meu ponto de vista, ponderem bem, porque, aparentemente, para mim, não faz sentido nenhum aprovar-se esse Dia de Luto Nacional, porque já existe um Dia Internacional de Luta contra de combate contra a violência doméstica, que é o dia 25 de novembro, celebrado em todo o mundo e que já foi celebrado também por esta Assembleia na data própria, e obviamente que o luto nacional está integrado naquilo que é a luta contra a violência doméstica e na defesa das vítimas de violência doméstica. Mas enfim, foi essa a razão, é essa a razão, e portanto não faz sentido estarmos a apresentar um voto relativamente a de saudação ou de associação a um dia que não existe. É essa a razão. Sr. Deputado Joacino Catar Moreira.
Entre, digamos assim, as observações da senhora deputada Elza Paz, e na impossibilidade de se avançar com um voto especificamente sobre a violência doméstica, esta política é então realmente necessário, digamos assim, incorporarmos alguns desses elementos neste atual voto do Dia Internacional da Mulher, pelo simples facto de que, infelizmente, algo que une as mulheres de África, da Ásia, da América, da Europa e de todas as partes é exatamente o ambiente de desigualdade, de dominação institucional masculina e, igualmente, a violência, não é? E se hoje nós estamos com uma ansiedade enorme a lutar contra uma pandemia sanitária, reforçar que a violência doméstica é uma das maiores pandemias que nacionalmente nós até hoje ainda não temos uma resposta aí fica cash, e que era então útil reforçarmos este voto do Dia Internacional da Mulher.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho a indicação da Sra. Deputada Sandra Cunha que também se revê na necessidade de se acrescentar algo a este voto relacionado com a violência doméstica. Antes de fazer uma sugestão, Sra. Deputada Elsa Pessoa, a palavra, e portanto eu ia-lhe dar a palavra pedindo à Sra. Deputada que fosse rápida para depois eu fazer uma sugestão relativamente ao modus operandi sobre a reformulação deste voto que vem da Sinde. Sra. Deputada Elsa Paes.
Sim, Sr. Presidente, muito rapidamente acompanho a posição do Sr. Presidente relativamente a esta matéria, porque efetivamente já temos um Dia Internacional pela eliminação de todo tipo de violência contra as mulheres. Também tenho a dizer que não foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que propôs este voto, portanto, assim sendo, e parece que estamos a convergir na apresentação de apenas um voto, eu sugiro a integração de um parágrafo que podemos retirar do outro, e pode ser neste sentido, se o Sr. Presidente me permitir, eu poderei, inclusivamente, já estive entretanto a ver qual seria o parágrafo com algumas adaptações, poderei dar conta da minha ideia relativamente ao parágrafo que pode ser integrado.
Sr. Deputada, se quiser ler, se puder
muito
ler,
bem, Sr.
para todos os senhores deputados depois poderem dar a sua opinião, porque senão temos que seguir um procedimento diferente.
Sr. Ok, deputado. Então eu lerei, é um parágrafo retirado com algumas adaptações mais linguísticas. O confinamento tem sido dramático, sobretudo para as vítimas de violência doméstica que têm enfrentado o drama de ficar isoladas em casa com o agressor. Segundo dados lançados recentemente pelo Governo, e portanto isto não estava no outro voto, mas eu acrescentei porque foram lançados ontem, registaram-se 35 homicídios em contexto de relações de intimidade. Uma realidade intolerável que exige todos os nossos esforços para ser combatida, para que nunca se banalize ou esqueça esta intolerável realidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que todos ouvimos esta sugestão. Sra. Deputada Lina Lopes, para encerrarmos este ponto, das duas uma, ou concordamos desde já com esta sugestão, a inclusão deste parágrafo, ou, não sendo o caso, não podemos votar o voto desde já, isto volta à Sinde, com o atraso que isso significará. Sra. Deputada Lina Lopes.
Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Eu penso que este voto, o Dia Internacional da Mulher, foi aprovado por toda a Comissão. O dia 7 de março, e isto é o Dia Internacional da Mulher, poderíamos pôr, se colocássemos aquele parágrafo que a senhora deputada Elsa Paes sugeriu, ele ultrapassaria as 2.000 palavras que nós, ou caracteres que nós temos que, caracteres
que nós temos. Se a fazer isso, era, se necessário, visto que já no dia 25 de novembro fizemos um voto, poderíamos colocar, se calhar, porque nós temos aqui no último parágrafo, temos a Assembleia da República Saúde ao Dia Internacional da Mulher e afina o seu compromisso na contínua promoção dos direitos das mulheres como parte integrante, inalienável e indivisível de todos os direitos humanos, liberdades e liberdades fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa. O problema foi, quando nos foi indicado que o dia 7 era internacional, verificámos que não era, nem sequer é nacional. Foi do dia 2019. Estar a alterar neste momento um voto, colocando um parágrafo, que não é bem um parágrafo, são não sei quantas mais palavras, poderíamos, e aí o que eu conseguiria pôr era colocar, por exemplo, apenas um parágrafo a seguir aos setores femininos e dizemos também que introduziríamos sobre a violência doméstica, que alertar também para o problema da violência doméstica. Mas ao estar a alterar, e cada um...
Oh, senhora deputada, eu pedi que concluísse, porque não podemos entrar...
Não, o que eu vou concluir, senhor Presidente, é que eu neste momento acho, tendo sido aprovado este voto para o dia 8 de março, não devia ser alterado. Este foi o voto do dia 8 de março. O problema é que sugeriu um voto que não é voto, por isso manteria-se textualmente o voto, porque foi este voto do dia 8 de março que foi aprovado por toda a Subcomissão de Igualdade. E não vamos agora alterar. Não tinha sentido agora cada um de nós começar a incluir mais palavras ou mais parágrafos. Este foi o voto que foi aprovado por toda a Subcomissão e foi enviado para todos os grupos parlamentares com várias sugestões.
Oh, senhora deputada, já entendemos. Eu reconheço isso tudo, mas quem aprova o voto em definitivo é a Comissão.
Muito bem.
E existe uma maioria aqui na Comissão que diz que o voto tem que ser alterado e, portanto, eu não tenho alternativa. O que eu vou fazer, excepcionalmente, é o seguinte, para tentar que o voto possa, eventualmente, ser votado no plenário da próxima semana, porque, como sabem, há regras e se nós só fecharmos o voto na reunião da próxima semana, ele já nem na próxima semana poderá ser votado, porque nas atuais circunstâncias nós só temos um plenário por semana e isso inviabiliza a possibilidade de enviar em tempo regimental o voto para votação em plenário. Nesse sentido, o que eu vou sugerir é que este voto volte à subcomissão, que a subcomissão se ponha de acordo relativamente a um texto que respeite as regras regimentais do número de caracteres, se ponha de acordo relativamente a esse texto e, se isso for possível, que envie o texto até ao final desta semana para a mesa da Comissão. Eu farei distribuir o texto por todos os senhores deputados e, excepcionalmente, faremos uma aprovação, digamos, digital desse texto, uma votação digital, peço desculpa, e se não houver oposição de ninguém, eu apresentarei a proposta para a DAPLEN para que esse texto, que não tenha oposição de ninguém, possa ser lido e votado no plenário da semana que vem. Portanto, fica a subcomissão incumbida deste trabalho até ao final da semana, que me enviem o texto que entendem maioritariamente que é o texto que deve ser votado pela Comissão. Eu distribuirei por todos os deputados, com indicação expressa aos senhores deputados, que se ninguém responder negativamente ou com, até um prazo que eu darei nesse mail, a proposta será enviada para a DAPLEN para leitura e votação no plenário da próxima semana. Penso que assim conseguiremos minimamente acertar as coisas. Senhora deputada Emília Cerqueira, eu não...
Apenas uma solicitação à mesa, atendendo que o texto, o parágrafo que aqui foi referido, foi oralmente, não sei se está por escrito, era que nos fizessem chegar exatamente o texto.
Oh, senhora deputada, mas eu
literal.
Acabei...
Era apenas isso, senhor Presidente.
Eu acabei de referir isso, acabei de dizer que ficava assim de incumbida de me enviar o texto corrido.
Peço desculpa, se me permite. Estava a falar da sugestão de alteração.
Senhora deputada, mas a sugestão da alteração é da senhora deputada Elsa Paz, que faz parte da CINDE. E, portanto, na CINDE, o que eu peço, para não se andar, os deputados não andarem a pronunciar sobre propostas do deputado A, do deputado B ou do deputado C, eu pedi que a CINDE, que a subcomissão, se ponha de acordo, porque pode haver mais que uma proposta, mais do que esta da doutora Elsa Paz, se ponha de acordo sobre um texto e que nos envie o texto. Ele circulará por todos os deputados, para os deputados se pronunciarem. Fica assim, senhores deputados, rapidamente. Temos ainda a distribuição, a admissão da petição 201. Trata-se de uma... A nota de admissibilidade está distribuída. Trata-se de uma petição que não solicita ao Parlamento que reveja, porque isso não seria admissível, as tabelas remuneratórias ou de suplementos nas forças de segurança, mas antes, aquilo que o peticionário verdadeiramente solicita é que seja dado conhecimento desta situação, do conteúdo desta petição aos deputados da Comissão, para que, no uso dos seus poderes de fiscalização política sobre o Governo, possam, eventualmente, aferir do cumprimento das regras sobre a matéria que está situada. Nesse sentido, a nota de admissão vai no sentido de que a admissão seja admitida, a nota de admissibilidade vai no sentido da admissão da petição e trata-se de uma petição subscrita por um único cidadão e, portanto, não é necessário, não é obrigatório haver um parecer sobre a matéria. Se concordassem, o que é sugerido pelos serviços é que esta nota de admissibilidade seja convertida em relatório e seja comunicado, distribuída a todos os senhores deputados e comunicado também ao cidadão peticionário. Pergunto se revêem nesta metodologia. Sendo o caso, assim fica. Fica aprovada a nota de admissibilidade enquanto relatório e será distribuída a todos os deputados e também dado nota ao peticionário. A votação da ata fica para a reunião que vem, bem como os outros assuntos, porque já estamos bastante atrasados, não há nenhuma matéria especialmente urgente. Vamos passar de imediato então à audição da senhora Secretária de Estado. Eu peço que seja confirmada a presença online, quer do requerente da senhora deputada Inês de Sousa Real, quer da senhora Secretária de Estado. A senhora Secretária de Estado já tem a indicação que está online. Mas precisamos da senhora deputada Inês de Sousa Real. Eu peço que tentem contactar já a senhora deputada Inês de Sousa Real. Eu perguntava relativamente às atas. As atas 29 a 37 foram distribuídas, estão em discussão. Pergunto se alguém tem alguma objeção relativamente a alguma das atas ou se elas podem ser objeto da votação. Não havendo objeções e não havendo pedido para votação em separado, vamos votá-las em conjunto. As atas 29 a 37, quem vota contra, quem se abstém, ficam aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, apenas uma informação relativamente à distribuição dos pareceres no início da reunião. O parecer relativo ao pedido da apreciação da constitucionalidade por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, que tinha originariamente sido distribuído ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, fica, há uma alteração aqui, fica distribuída à Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Não havendo objeções, assim será e fica registado. Ainda não temos a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Sra. Deputada Márcia Passos, nos outros assuntos, pede a palavra. Enquanto aguardamos pela Sra. Deputada Inês de Sousa Real, dou-lhe a palavra, pedi que fosse rápida.
Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente, os colegas deputados também. E eu pedi a palavra para o seguinte. Deu entrada nos serviços desta Comissão um requerimento relativamente ao relatório que foi apresentado na semana passada e votado, que respeita à petição número 188. E o requerimento que deu entrada do primeiro peticionário, do Sr. Solicitador João Salcedas, mereceu aqui a minha análise e eu gostaria de colocar à consideração da Comissão, uma vez que se trata aqui de um requerimento que vem requerer a clarificação e a retificação da linha B do ponto 2 do relatório. Ora, de uma forma muito rápida, o mais que eu conseguir, Sr. Presidente, dizer o seguinte, naquilo que analisei, dá-me a entender que retificação, não vejo nada...
Já ligo um minutinho, está bem?
clarificação e nem de clarificação. Contudo, cruzando aquilo que consta do requerimento e o que consta do relatório, eu resumo no seguinte. A interligação, e deixe-me só fazer este ponto prévio, o que é que o requerente parece querer referir-se ao seguinte, diz ele que a expressão porquanto o termo jurista está intrinsecamente associado ao curso de Direito e, portanto, vem requerer a clarificação ou a retificação disto. Ora, como eu estava a dizer, cruzando o teor que consta do requerimento com o relatório que foi apresentado e votado, cumpre-me referir o seguinte, a interligação do termo jurista com o conhecimento profundo legislativo não está em momento algum ferida nem colocada em causa no relatório que foi apresentado. Aliás, é o próprio requerente que no ponto 7 diz isto mesmo. Portanto, até nos parece que há aqui alguma contradição no requerimento que ele apresenta. E depois também no ponto 9 vem corroborar a expressão do relatório que diz que os solicitadores são profissionais com competência jurídica, com competência técnica. Portanto, aquilo que dá aqui a entender é que terá havido uma deficiente interpretação, não faço ideia porquê, mas o relatório, em momento algum, faz alguma sindicância ou faz alguma análise ou alguma discriminação positiva ou negativa do termo jurista, e esse nunca foi objeto de reflexão. O que faz apenas e só é a interligação entre o artigo 25 do Estatuto Notariado com o artigo 1º. E a expressão resulta disto, resulta apenas e só desta interligação entre duas normas legais para as quais, concluindo, o termo jurista está intrinsecamente ligado ao licenciado em Direito, apenas e só neste âmbito. É uma análise factual desta circunstância e da interligação destas duas normas. Se, como referi, parece-me que não há qualquer motivo para retificar, mas obviamente que deixo à consideração desta comissão, e se a comissão assim entender, responder ao requerente clarificando consoante de referir ou de uma outra forma que a comissão melhor entender. E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu conheci o assunto e a minha opinião também é de que verdadeiramente não há nada a retificar e a pretensão do requerente, do meu ponto de vista, é um bocadinho deslocada, é uma pretensão como que tentar condicionar a utilização de determinado tipo de termos nos relatórios da Comissão, quando verdadeiramente não existe nenhum erro, nem nenhuma gralha no relatório da Comissão. E, portanto, nesse sentido, eu, do meu ponto de vista, não tenho, estou totalmente de acordo com aquilo que a senhora deputada acabou de referir, acho que não há nem deve haver lugar a qualquer tipo de retificação. Agora, concordo que, tendo havido uma exposição da parte de um cidadão relativamente a esta matéria, que a Assembleia lhe possa responder. O que eu sugeri era que a senhora deputada sintetizasse um pequenino texto de resposta àquilo que é a questão, enquanto, uma vez que a senhora deputada foi a relatora, autora do relatório aparecer em causa, que preparasse uma pequenina explicação sintética como aquela que acabou de referir, que me enviasse, eu farei circular pelos senhores deputados e, se toda a gente concordar, eu depois enviaria ao cidadão em resposta ao mail que nos enviou e assim ficava salvaguardada, digamos, a lisura de procedimentos por parte da Comissão relativamente ao cidadão em causa. Deixava-lhe, portanto, esse pedido e, quando a senhora deputada me fizesse chegar esse texto, eu circularei por todos os senhores deputados.
Muito bem, assim farei. Muito obrigada.